Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Professor Pedro Dallari, com a globalização, quais são os desafios para garantir a ideia de universalidade dos direitos humanos?
O grande desafio, Miriam, ouvintes, é um prazer falar com vocês, é justamente o de que essa afirmação dos direitos humanos se dê em escala global, que não seja algo restrito a um país ou a dois países, sob a alegação de que eles já seriam países mais adiantados e neles os direitos humanos poderiam ser mais respeitados. Esta é uma medida, né, de promoção dos direitos humanos que deve ser adotada globalmente, e vem sendo, de acordo com as características de cada país. Dou um exemplo, o direito das mulheres, por exemplo, né? É preciso lembrar que há 100 anos, mesmo nos países ditos hoje mais desenvolvidos, as mulheres não tinham direito a voto. Na Itália, na Bélgica, na França, só com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, é que o direito de voto das mulheres se generalizou. E hoje esta é, no mundo ocidental, uma regra que é aceita por todos os países. Portanto, do ponto de vista histórico, num período relativamente curto, não é? Para a história, 50, 60 anos não é muita coisa, houve um avanço substancial. E essa proteção aos direitos das mulheres vai se disseminando mesmo em países que, em que essa regra ou essa proteção não se dava e não se dá ainda de maneira tão efetiva.
Isso que é curioso, hein, professor? No Oriente, por exemplo, não existe uma igualdade, né? Eu queria que o senhor falasse a quem cabe a fiscalização desses direitos humanos.
A toda a comunidade internacional. Na medida em que os países se filiam à Organização das Nações Unidas, e hoje todos os países do mundo integram a Organização das Nações Unidas, elas se comprometem com as regras da ONU. E a ONU estabelece que o fundamento para a convivência na esfera global, na sociedade planetária, é a proteção aos direitos humanos. E por isso, cabe justamente à Organização das Nações Unidas o papel mais efetivo na proteção aos direitos humanos. E isso vem se dando. Ao longo dos últimos anos, se avançou muito nessa perspectiva. E hoje há muito menos tolerância, muito menos facilidade para que quadros de violação se perpetuem, embora, obviamente, ainda haja muito por se fazer nesse campo.
Às vezes o direito da mulher no Oriente mistura um pouco com a religião. Explica para a gente como é que é isso.
Isto se deu, inclusive no mundo ocidental, e ainda se dá em regiões do planeta. Mas mesmo isso vem evoluindo. Dou um exemplo para você. Até pouco tempo, o próprio casamento da mulher era algo que estava sob a decisão dos seus pais, ou seja, a menina menor de idade não tinha a liberdade para se casar com quem quisesse, né? O casamento era algo decidido pelos seus pais, à revelia disso, né? E hoje isso mudou, mesmo na Índia, por exemplo, que é um país onde isto, né, vigorava como norma jurídica e ainda tem um peso como tradição, esse quadro vem se modificando e as reações em relação não só a esse tipo de situação, mas a situações de violência contra as mulheres, vem encontrando um combate crescente na sociedade indiana. Portanto, mesmo no mundo oriental, onde se dizia que essa situação de discriminação contra a mulher não seria revista porque refletiria um quadro cultural e de fundo até mesmo religioso, mesmo nessas sociedades essa alteração vai se verificando, fruto de um aspecto positivo da globalização, que é o da disseminação global dos direitos humanos.
Professor, muito obrigada. Até a próxima semana.
Eu que agradeço. Até a próxima semana.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.